Lucas 18, a partir do verso 9. Há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. É muito importante logo de cara você saber para quem Jesus contou essas parábolas, para que público. Quem confia na sua própria justiça e desprezava os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu quero pensar com vocês sobre a performance do templo. Nós já aprendemos muitas coisas aqui sobre o corpo de Cristo, o templo, e uma das coisas que aprendemos é que o templo é um lugar, é apenas um lugar, é um lugar onde todos podem chegar e entrar e serem aceitos. Todos são aceitos. Aprendemos que aqui não é um lugar santo, o corpo de Cristo é uma coisa, a congregação é outra. Por isso aqui todos podem chegar e sentar conosco e participar de tudo. Mas a sua experiência neste lugar, ela pode ser boa e pode não ser nada, pode não acontecer absolutamente nada. Você pode entrar e sair do mesmo jeito que entrou, mas você pode sair daqui diferente. Ainda que seja um lugar comum, ele oferece uma possibilidade de você sair um pouquinho diferente, transformado. Por isso eu coloquei hoje no convite, vamos congregar, porque congregar faz bem à saúde, né? Assim diz o Espírito Santo, faz bem à saúde. Então, você pode ter uma experiência espiritual transformadora nesse pouco tempo que nós passamos juntos aqui. Sim. Agora, quando o templo deixa de ser um lugar comum, onde aceita todo, e passa a ser um espaço santo, santo, que seleciona as pessoas, então você pode cair na tentação, presta atenção, na tentação de usar uma performática religiosa como compensação do modo de viver lá fora. Então você vem aqui e você te traveste de uma outra pessoa muito espiritual que você não é, apenas para que os outros possam ver, ou para aliviar sua própria culpa, apenas para que você possa ser reconhecido pelos outros, ou buscar uma recompensa humana. Porque quando você dissimula sobre a sua experiência no templo e o outro vê, por exemplo, você falando em línguas, ou dançando, ou batendo palma, e fazendo uma coisa assim tão assim, que aparentemente possa dar impressão para o outro que você é muito espiritual, não sendo, você recebe aplausos: olha como ele é, olha como ela é. Mas como Jesus disse, eles já receberam a sua recompensa, e a recompensa é o aplauso dos seres humanos, dos outros humanos. Então Jesus conta essa parábola para nos dar uma lição sobre essa participação do templo, para tratar dessa performance nossa no templo. E ele dirige essa parábola, como o texto diz, Ele dirige essa parábola para aqueles que confiam na sua própria justiça, como o texto diz, e despreza os outros. Ele confia na sua própria religiosidade, mas ele despreza os outros. Então ele conta que dois homens foram para o templo, dois homens bem diferentes, e eu gosto disso porque todos eles entraram no templo. E aqui volta aquela mesma ideia, esse aqui é o lugar para todas as pessoas, todo tipo de gente, toda condição social, intelectual, sexual, qualquer condição, esse lugar é para eles. Não tem nenhum tipo de triagem para entrar. Todos somos acolhidos. Agora, há uma possibilidade grande das pessoas terem uma experiência espiritual com Deus. Ou uma possibilidade também tão grande e ele sair daqui pior do que entrou. Ou, no mínimo, igual. E Jesus conta essa história. E ele fala de um fariseu e um publicano. O fariseu era um doutor da lei. O fariseu era um conhecedor da lei, assim, e cumpridor rigoroso da lei. O fariseu hoje é um membro da igreja, que é dado a doutrinismo, que é dado a cumprimento de regras. É basicamente essas mesmas pessoas. Ele se apoia naquilo que ele sabe que deve fazer e que não deve fazer, e é nisso que ele luta. E é sobre isso que ele se aferra. É sobre isso que ele diz que é melhor do que o outro. Porque ele não faz aquilo que ele entende, supõe ou vê que o outro faça. Eu estou fazendo essa adaptação para cá, porque essa é a nossa realidade. Jesus contaria essa parábola hoje assim, olha. Subiram duas pessoas para a casa do Senhor. Um era um membro da igreja, já faz tempo que ele está lá, ele dá o dízimo de tudo, ele participa da ceia, ele consegue até participar dos programas sociais. E o outro é aquele que acabou de sair da batuque. Acabou de sair da batuque ali, ele estava no maior forró e ele veio para cá. Talvez até com cocá de índio, né? Que ele estava no boi. E ele fica ali, todo mundo olhando para ele, como quem diz assim, esse aqui não é o teu lugar, sai daqui, teu lugar é do outro lado da rua. E Jesus diz, pois é, os dois homens estavam lá. E ele diz que um, que é o membro da igreja, que é o fariseu, ele olhava para si sob a perspectiva do outro. Isso é uma das piores atitudes que um ser humano pode tomar. É quando ele compara-se com o outro, como ele, é como se dissesse assim, olha, eu estou ruim, mas fulano é pior. Fulano é pior. Eu não passei no concurso, mas fulano também não passou. Então ele está sempre se comparando com o outro. Ele está vendo a sua vida sob a perspectiva do outro. Isso é terrível. Olha, eu não estou bem, eu estou cheio de problema em casa, mas fulano está pior do que eu. Eu dou dízimo, eu pelo menos eu vou na igreja todos os domingos, mas ele não aparece aqui, de vez em quando ele vem, a cada 6 meses ele aparece. Então, eu estou muito melhor do que ele. E o pior para mim desse texto é que quando ele diz assim, a oração dele, Deus, eu te agradeço, ele agradece a Deus, ele entende que Deus é que o faz melhor do que o outro. Olha a ideia que ele tem de Deus e que uma boa parte dos crentes tem de Deus assim. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, eu não sou como os não crentes, eu não sou como os não evangélicos, eu não sou como eles, porque eu não sou como os homens que são ladrões, corruptos, adúlteros, e nem como este aqui. É interessante, este aqui. Toda vez que nós vemos no templo, para uma congregação, para um ajuntamento, para a adoração, para o louvor, para ouvir a ministração da palavra e esperar que algo aconteça conosco, e você começa a olhar para você sob a perspectiva do outro, que o outro é pior do que você, o outro está na... está na... no lugar pior do que o seu, você está perdendo uma oportunidade de ouro de sair daqui mudado, de ouro. E o pior, tendo uma ideia de Deus, que Deus não é assim, olhando assim: Deus, olha, eu te agradeço porque eu sou melhor do que fulano de tal, eu sou melhor porque eu conheço a vida dele, eu sei como ele está vivendo, eu sei quais as dificuldades que ele tem, e eu sou melhor do que ele. Quantas vezes nós pensamos assim? Eu sou melhor do que fulano. Eu nunca traí minha esposa, fulano já. Eu nunca traí meu marido, fulana já. Eu nunca fiz isso, fulano já. Então eu sou melhor. Eu participo dos programas da igreja, eu estou presente, eu me coloco à disposição para trabalhar, eu sou melhor. Como se Deus desse importância a essas coisas. Como se Deus conferisse, tivesse uma tabelinha no céu que anotou assim: fulano deu dízimo, fulano não, menos um ponto. Fulano foi para a igreja. Sabe que eu fiz muito isso? Há muitos anos atrás, eu era de uma determinada igreja, e nós fazíamos uma cadernetinha. Tinha uma cadernetinha. E eu fazia isso, era a minha função. Imagina, eu perguntava assim: Neemias, está presente? Trouxe tua Bíblia? Trouxe um ponto para Neemias. Neemias, tu trouxe oferta? Não, menos um. Neemias, tu fizeste culto doméstico? Eu fazia isso, anotava o que estava se passando na vida, e parece que, ainda que isso pudesse ser um jeito de ajudar as pessoas, aqui não é apenas uma crítica, mas é uma constatação da ideia de que alguns têm de Deus, que Deus está fazendo a mesma coisa na sua listinha. Fulano não deu o dízimo, não deu oferta, fulano não vem para a igreja, fulano não participa de nada, então ele está só negativo, está vermelho. Este homem entendia isso: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como fulano de tal, eu te agradeço porque eu, Deus, eu jejuo duas vezes por semana, eu não jejuo nenhuma, ele já me ganhou. Duas vezes por semana não dá para mim, não, porque jejum, como eu entendo, é uma coisa pessoal, não é institucional, é quando eu e Deus entendo que eu devo fazê-lo, eu, Tomás, e é uma coisa que eu devo fazer para mim, para Deus, e você não sabe, não precisa ser divulgado, é uma coisa secreta, eu e Deus. Por isso que Jesus diz: quando você jejuar, pintei o cabelo, escova o dente, te arruma, fica bonitinho, para que você não apareça com cara de gente que está desmaiando, que não, eu estou em jejum, sou muito espiritual. Duas vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo que ganho. Ele vê a vida espiritual sob a perspectiva do outro. Não faça isso, querido. Olha como este outro homem lida com a coisa. Mas o publicano, o pecador, o não crente, não convertido, o desviado, qualquer que seja o nome que você queira dar, este, ele olha para dentro de si. Mas agora o parâmetro não é o outro, o parâmetro é Deus. Ele olha para dentro de si, mas ele nem ousava olhar para o céu, porque ele sabia que havia uma distância muito grande entre ele e Deus. A perspectiva não vai ser mais o outro, O outro pode estar vivendo melhor ou pior, não importa. O importa é que eu tenho as minhas dificuldades no meu relacionamento com Deus, eu tenho que encarar isso. A perspectiva é Ele e Deus. O referencial é Deus. E quando o referencial é Deus, sabe o que acontece? Eu me sinto indigno. Quando o referencial é o outro, eu posso me sentir melhor. Mas quando é Deus, eu sempre vou me sentir devedor, sempre. Por isso, querido, tira os olhos do outro, a não ser que seja para ajudar, para levantar a mão, para carregar, para exortar, e não para dizer, eu sou melhor do que você. Aí você podia enumerar um monte de coisas. Hoje é dia dos namorados, né? Alguém podia dizer assim, eu sou melhor porque eu estou casado há 44 anos, eu. E fulano não está, se divorciou, não. Eu olho para sob a perspectiva de Deus e me sinto devedor. Mesmo cumprindo uma regra moral da sociedade, eu me sinto devedor. Agora eu falo de mim mesmo, Tomás, eu me sinto devedor, porque é o que esse homem faz. Ele não tem coragem de olhar para cima. Muitas vezes nós chegamos altivos, estou muito bem, estou muito bem, estou cheio de unção, estou cheio de unção, comigo o negócio hoje vai pegar fogo. Ele está a partir dele, né? A partir dele, a partir da sua força, a partir do que talvez ele pense que fez de bem na semana, e isso deu um crédito para ele dizer assim, eu estou bem. Mas quando eu olho para Deus, eu me sinto devedor. Isaías, vou morrer, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor, eu moro no junto de um povo de lábios impuros, mas eu também tenho meus lábios impuros, então eu vou morrer. Não era o profeta que dizia assim, eu sou melhor do que este povo, não, eu também não presto, eu vou morrer porque eu vi a Deus. E o que me impressiona aqui, sabe o que é? Isso aqui para mim é muito sério. Se eu perguntasse para você, quem tem mais consciência da presença de Deus? O fariseu, cheio da sua religiosidade, ou não convertido? Quem? Alguém diria assim, não, é o membro da igreja, ele foi batizado, ele está melhor do que o não convertido, não é não? Seria uma resposta assim, lógica, mas eu entendo que é diferente. Quem tem mais consciência da presença de Deus é quem olha para si e diz, eu sou o devedor. E ele está se referindo a Deus. Então ele tem a consciência que esse Deus está ali, e por isso ele não consegue nem levantar os olhos. Mas o outro, ele tem tanta inconsciência dessa presença de Deus, ele não tem percepção, que ele se aferra no que ele fez ou no que ele faz. Por isso eu disse, você pode sair daqui com uma experiência espiritual zero à esquerda ou alguma coisa melhor na sua vida, se você tiver consciência da presença de Deus a partir de dentro de você mesmo, olhando e diz, eu sou devedor. E para mim isso aqui é muito sério, a consciência da presença de Deus. Esse lugar não é santo, mas Deus pode estar presente para você, e nesse mesmo lugar Deus pode não estar presente, não no sentido de que a sua onisciência é quebrada, mas em que para muitos ele não é percebido. Deus está sempre presente, mas alguns deles estão tão envoltos no que ele acredita, na sua doutrina, na sua teologia, que Deus é desnecessário. Deus é desnecessário. Eu estou bem na fita. Eu estou fazendo tudo que a minha liturgia manda, que meus dogmas manda, que o meu pastor manda. Então eu estou bem. Não preciso de Deus. E o publicano diz assim: eu não tenho coragem nem de olhar para cima. Nós julgamos as pessoas pela performance. Se ele ficou sentado, se ele ficou em pé, se ele bateu palmas, se ele gritou aleluia. Nós fazemos esses juízos. E aqueles que não fizeram nada disso, nós olhamos para ele com certo desprezo. Ele não consegue entrar no clima. Não consegue entrar no clima. Eu acho que é por isso que foi criado em muitas igrejas um clima. Um clima. E eu estava lendo, mandei até para os pastores um livro interessante, antigo, que eu fui descobrir uma coisa, que apesar de saber que o homem é o homem em todo o tempo, lá nas religiões místicas que influenciaram o cristianismo, sabe o que, que eles já usavam? Eu fiquei assim, de boca aberta. Escuridão, tudo escuro. Eles usavam luzes fortes e muita música para desintoxicar as pessoas, na verdade para deixar elas inebriadas. Então, o que, que é importante? O clima, o cenário, o ethos. É o que nós vemos nas muitas igrejas hoje. O clima, o cenário é montado para que você experimente algo. Quando isso é uma experiência de dentro para fora. É uma experiência de você perceber a si mesmo como devedor a Deus. E não como aquele que é superior ao outro. Então o publicano olha para si. E o referencial agora é Deus. Faça isso. Isso não significa que você não pode falar com as pessoas. Não. Não, mas significa que você sempre, sempre vai olhar para dentro de você e reconhecer uma distância grande entre você e Deus. E assim você tem mais consciência dessa presença de Deus. Ou seja, quanto maior a consciência, a percepção do seu erro, do seu afastamento de Deus, mas Deus é real para você. O contrário, quanto menor a consciência do seu erro, do seu pecado, do seu afastamento, menos consciência da presença de Deus você tem. Já pensou nisso? Isso é muito sério, gente boa, muito sério. Muito sério, na nossa reunião, no nosso encontro. Quanto mais você se acha limpo, cheio da unção. Ah, hoje o culto vai ser maravilhoso. Tem até um hino antigo, né? Hoje o culto vai ser maravilhoso, porque o povo está naquele pique. Está naquele pique. Ele acredita nele mesmo. Querido, acredita que Deus tem razão, porque o juízo que Deus faz é perfeito, e quando Deus nos pesa, sempre somos achados em falta, sempre somos achados em falta. No templo, querido, há vários tipos de pessoas, e todos são aceitos nele, mas há uma questão principal, e a questão principal não é o templo, é como você se relaciona com quem você adora. Nós viemos juntos adorar a Deus, não é isso? É como você se relaciona com Ele, é como você se relaciona com o objeto da sua adoração. Por isso que a adoração é muito sério. Adoração, há muitos anos atrás eu li um livro que ele dizia que a adoração é um ato de curvar-se e de entregar-se ao objeto da sua adoração. Por isso que a adoração a ídolos é você se oferecer a ele. É por isso que a Bíblia chama de adoração a ídolo de prostituição, de adultério, porque é uma coisa quase sexual. Oferecer-se, isto é muito sério, muito sério. Então, quando nós nos reunimos para adorar a Jesus, o nosso Deus presente. E quando nós nos reunimos para adorá-lo, nós vamos sempre ter a percepção: se ele está presente para você, você se sente devedor. Agora, quando você se sente devedor, você vai se sentir perdoado, porque ele diz: a minha graça basta para você, a minha graça basta para você. Parece meio paradoxal: quanto mais eu me sinto longe, mais eu sou cheio da graça de Deus, do favor que eu não mereço, porque a performance do templo, ela não justifica. A performance do templo não te faz melhor. Talvez ele te dê o reconhecimento das pessoas. Olha para você e diz assim: olha o que aconteceu, fulano foi tomado no espírito. É por isso que eu sempre fiquei muito crítico dessas manifestações, e eu vi muitas delas, muitas vezes, de pessoas caírem e se levantar do mesmo jeito. A vida continua do mesmo jeitinho, não teve nenhuma mudança. Só que os que caem e se levantam são objetos de admiração, e outros de culpa: porque não acontece comigo, fulano caiu e eu não caí, então ele é melhor que eu, e eu não consegui ter essa experiência. Então ele sai, olha, aplaudido pelos homens, mas não sai justificado por Deus, porque ele está olhando sempre sob a perspectiva de que ele é melhor do que o outro, melhor do que o outro. Os que são justificados são aqueles que nem conseguem olhar para cima. Eles nem conseguem, porque ele reconhece toda a sua falha. Por isso é que nós insistimos: este lugar é para todos. Você imagina, entra esse tipo que nós chamamos de pagão, de não convertido, ou de desviado, ou que tem um comportamento que você desaprove. Ele entra e ele consegue perceber a sua distância de Deus. Como é que você acha que ele vai sair daqui? Enquanto eu e você olhamos para ele e o julgamos, eu saio do mesmo jeito que entrei, ou pior. Mas ele, com toda a sua percepção de que ele é o errado, de que ele é o pervertido, de que ele é o não convertido, ele sai justificado diante de Deus, porque ele experimenta a graça de Deus. Amém, queridos? Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Estão percebendo isso? Que essa experiência nossa aqui é muito importante. Por isso é que eu disse: congregar faz bem à saúde, mas pode fazer mal. Foi isso que eu queria dizer, mas se eu dissesse, a metade não vinha. Porque diz: ah, pode fazer mal, então eu não vou. Pode fazer bem, mas pode fazer mal. Quando é que faz mal? É quando eu venho cumprir a tabela da semana, é quando eu venho para cumprir o ritual. Então isso faz mal para você. Mas quando eu venho na expectativa de encontrar os meus irmãos, na expectativa de adorar a Deus, mas reconhecendo a minha falha como ser humano, aí eu vou sair bem daqui. melhorzinho. E se a cada momento que você se aproxima de Deus é nessa perspectiva, Deus, eu não consigo nem olhar para ti, mas Ele diz: você é meu filho amado e eu tenho prazer em você, você é perdoado. Isso é fantástico. É a graça de Deus. Aquele publicano, que não via nele nada de bom, ele saiu cheio da graça acolhedora, perdoadora de Deus. Ele saiu se sentindo leve, perdoado. Aquele sujo, aquele que entrou com o cocá do boi, né? Aquele que pode entrar aqui e no final ele sair daqui dizendo: eu sou de Jesus, com cocá ou sem cocá, eu sou de Jesus. Porque ele aproveitou esse momento de reconhecer a sua distância de Deus. Sabe, todos nós, temos dentro de nós atitudes equivocadas. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Que não há mais inimizade entre eu e Deus. Acabou a inimizade. E eu fui perdoado. Agora eu posso me aproximar de Deus, como o texto Deus diz, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador com a sua presença. Não é um galardão futuro, o galardão é sentir a presença dele hoje. Esse é o galardão. Coisa maior do que isso? Melhor do que isso? Você diz assim: Deus está presente em mim, com todas as minhas falhas, Deus está presente em mim. E não sair daqui dizendo assim: a religião está em mim, a doutrina está em mim, a teologia está em mim. Não, Deus está em mim. Deus está em mim. Querido, graça só se experimenta reconhecendo o seu pecado, o seu erro. Não tem outro jeito. Graça só se experimenta dizendo: eu sou devedor, eu estou longe de Deus. Graça só se experimenta sabendo que a dívida não pode ser paga. Isso é que é graça. Só se experimenta quando você diz: tudo que eu faço é, como diz o profeta, trapo de imundice. Trapo de imundice. E a minha pergunta para você hoje: como é que você vai sair dessa reunião? Melhor? Ou do mesmo jeito? Porque você está pensando em tantas outras coisas, ou pior ainda, pensando em você sob a perspectiva do outro. E eu gostaria de você, eu quero sair daqui melhor, muito melhor. Não porque eu preguei, porque às vezes a gente prega e não sai bem. Pode ter certeza disso, que as coisas funcionam desse jeito. Mas quando você percebe que em você, como diz Paulo, não há bem nenhum, Deus diz assim: você está perdoado, justificado. Justificado é colocar na posição ajustada, e a posição ajustada é graça de Deus. Graça de Deus. Não se sinta melhor, querido. Eu não quero que você se sinta pior, porque não é em relação ao outro, é em relação a Deus. É sempre em relação a Deus. Como é que você quer sair daqui? Justificado por Deus ou aplaudido pelos homens? Os fariseus eram homens que se reuniam nas praças e faziam grandes orações. Grandes orações. Hoje seria as pessoas que postam tudo que fazem nas redes sociais, se expõem e dizendo assim: olha como eu sou muito bom, olha o bem que eu fiz ali, olha o bem que eu faço acolá. É mais ou menos igual a isso, porque eles não tinham redes sociais, eles tinham as praças. As praças eram o Twitter, era o Instagram, porque estava todo mundo lá, e ele aproveitava, olhava todo mundo e dizia assim: agora que eu vou mostrar o espiritual que eu sou. E ele começava a levantar os braços e orar, e ele dizia: eu não sou como esse, eu não sou como aquele, eu faço tudo que tenho que fazer conforme a lei. E quando eles saíam de lá, eles eram aplaudidos. Quando eu estive em Israel, eu vi esses ortodoxos, judeus ortodoxos, um chapéu bonito, com os cabelos tudo enrolado, com os filactérios enrolados aqui, as suas franjas compridas, e eles são respeitados. Onde eles passam, as pessoas respeitados diante dos homens. Muitos de nós queremos ser assim, respeitados diante dos homens, sem ser justificados diante de Deus. Até a hora de ter uma experiência espiritual verdadeira, não depende do clima da reunião. Teve uma época que se dizia assim: a reunião é boa quando um demônio cai. Eu falei: eu nunca entendi isso aqui, porque a gente se reúne para adorar a Deus e vem o diabo, então tem alguma coisa errada. Não, a reunião é boa quando tem gritos e alaridos. Não, a reunião boa é para você, é individual. Ainda que possa ter um clima maravilhoso, que tem coisas, tem momentos importantes, mas esse momento nem sempre é alcançado por todos. É alcançado na pele, mas não é alcançado no espírito. Na pele arrepia, mas por dentro não faz nada. E o meu desafio para mim mesmo é sair daqui cada dia com uma experiência espiritual positiva, um pouquinho melhor, se sentindo perdoado, se sentindo alvo da graça de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você assim, e que você saia desse jeito, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Como você quer sair daqui hoje, querido, hein? Perdoado? Alvo da graça de Deus? Ou aplaudido pelos homens? Essa é uma resposta que você dá para Deus. Meu desejo de verdade é que a cada encontro, que isso não seja só no nosso encontro, mas estamos falando do encontro, da congregação, seja uma experiência maravilhosa para cada um. Porque ano após ano, as pessoas vêm e vão do mesmo jeito. Tem a hora de dizer: Deus, eu quero uma experiência espiritual verdadeira com Jesus. Eu quero deixar de olhar para o meu irmão no sentido de julgá-lo, no sentido de se achar melhor que ele. Eu quero olhar para ti, reconhecer a minha distância e te pedir: perdoa-me. Fecha teus olhos e fala com Deus. Sabe, algumas pessoas, elas ouvem a ministração da palavra, participam do culto, com a mente no outro, no marido, na esposa, no filho, no irmão, no amigo. Ah, como ele deveria estar lá, aqui. Não, é você estar aqui. Não é para eles, é para você. A vez dele vai chegar, pode chegar. É para mim, é para você, para nós. Fala com Deus, ora você aí. E diz: Pai, me ensina. No encontro com meus irmãos, olhar para o Senhor e reconhecer a minha distância e buscar socorro. Como aquele homem disse: tem misericórdia de mim. E Deus nunca vai agir diferente, sempre vai ser com misericórdia. Sempre vai ser com misericórdia. Se você busca misericórdia, você tem misericórdia diante de Deus. Quem quer que seja, quem quer que seja, abandone a sua performance, sua representação no templo, e seja verdadeiro consigo mesmo, porque Deus olha dentro de cada um. Deus não olha meu canto, não ouve meu canto, Deus não olha meu passo de dança, Deus não olha meus gritos, Deus olha o meu coração. Deus olha o seu coração. Deus não olha um bêbado que entrou na igreja, Deus não olha um desviado, Deus não olha alguém que saiu de uma festa. Não, Deus olha o coração, como está o coração dele ou dela. Se o coração dele ou dela quer Deus, ele age com misericórdia. Então, querido, não faça parte dos que olham para dentro de si e confiam na sua própria justiça. Façam parte daqueles que olham para dentro de si e saibam que são dependentes da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Em nome de Jesus, Pai, faz isso com cada um dos meus irmãos aqui agora. Cada um. Que eles saiam daqui com uma experiência viva, transformadora, que os faça um pouquinho melhor, e durante a semana isso aumente na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, que eles continuem nessa perspectiva de olhar para si a partir de Deus, não a partir do outro, e que toda vez que nos ajuntamos, Pai, para adorar o Senhor, é todos ligados num Senhor e não numa performance, Pai. Todos ligados no Senhor, crendo que o Senhor recebe essa adoração, porque Ele recebe com graça, com misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Glórias ao teu nome, Pai.